Agora, na tribuna Band News FM, Voz com Michele Boró.
Oferecimento App Vida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofos, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz.
Muito boa tarde, vamos embora. 2020, chegamos. Esse é o primeiro Voz na Rádio do ano, nesse dia 8 de janeiro, e hoje o programa está todo simbólico, tanto pela data, quanto pela nossa convidada, pelo papo que a gente vai ter aqui. Hoje, dia 8, é o dia do fotógrafo, das datas comemorativas é o dia do fotógrafo, e bom, tem tudo a ver com Voz, porque quem acompanha a gente aqui, principalmente desde o comecinho, sabe que o meu pareia número 1, Igor de Mello, nosso fotógrafo oficial desde o começo, é o olhar, a alma sensível responsável por dar a cara do Voz. Quem nos acompanha desde o começo sabe que a fotografia, a imagem é a nossa principal marca, é o que abre para o texto, que abre para o áudio, que abre para a escuta.
Uhum. Né, e abre para as matérias fantásticas que nós fazemos. Nós sempre pegamos essa delicadeza do personagem com as fotos do Igor de Mello.
Exato, quem conhece as capas das nossas revistas sabem que a foto é a personagem principal. As chamadas são curtinhas.
É a identidade.
Exato, e meu parelha vai fazer o programa com a gente hoje. Deve estar chegando, porque hoje, além do trânsito, tem essa chuvinha.
Chuva também, né? Eu fico pensando se vai até março, como diz a música do Tom Jobim, a das águas de março, ou vai até setembro, como foi ano passado.
É, 2019, setembro não, ainda outubro, novembro, dezembro, ainda de chuva. Vez em quando caiu uma chuvinha. Bom, hoje é simbólico também pela nossa convidada, como é o primeiro programa do ano, a gente, na verdade eu já queria tê-la recebido aqui antes, porque a gente fez uma matéria com ela pro site, e eu adorei alguns posicionamentos que ela adotou para a vida dela, puxando do trabalho. E tem tudo a ver com o começo de ano, porque é aquele momento também que quase todo mundo faz uma listinha de novas metas, de coisas que eu vou fazer diferente. Tipo, vou levar uma vida mais simples.
Ecologicamente correta.
Sustentável. Uhum. Vou dar mais valor para o comércio local.
Valorizar o artesanato.
As metas são lindas no começo do ano. E a nossa convidada aplica isso no ano todo e no trabalho que ela faz. Vou já falar o que é que ela faz, mas a gente vai começar um papo por uma frase que ela disse, que foi o que mais me chamou a atenção. Quando a nossa repórter Flávia Bessa perguntou para ela, ela é uma empresária, tá? Quando perguntou para ela se ela pretendia crescer, como é que seria a expansão da empresa, ela disse que não. Que o objetivo dela era se manter ali onde ela estava, porque onde ela estava ela já tinha tudo que ela precisava. É uma contramão, né?
Sim, a gente tem sempre essas metas do sucesso, de ambição, de chegar muito longe, e às vezes a gente já tá onde a gente já quer tá, né? Claro, aumentando a produção, mas mantendo essa relação mais próxima com o cliente também, com as pessoas que pedem.
Vamos entender melhor com ela, né? Que ela tá aplicando isso mais do que a gente.
E eu acho que no final das contas é uma forma de crescimento se manter ali do mesmo jeito, assim. Quando eu digo que não quero crescer, é que eu não quero ser uma coisa gigante, não quero virar uma empresa, né? Sou só micro, sou só algo que vai contra a indústria, não sendo indústria. Ui.
Essa é a Olga Moara, nossa convidada. Ela já se apresentou aqui, vamos conversar sobre esses conceitos. A Olga é fundadora da Bora Andar. Fala tudo junto, né, Olga? É. Bora Andar. É uma marca de sapatos veganos. Já ouviu falar de sapatos veganos artesanais?
As pessoas aqui da redação ficaram um pouco curiosas em saber.
Faz o seguinte, não pensa com estereótipo, com preconceito, não. Fica aqui ligado com a gente pra você aprender, porque vai valer muito a pena. Meu pareia chegou. Iguinho, você chegou logo depois de eu fazer uma homenagem a você aqui. E hoje foi? É o dia do fotógrafo.
Não é, rapaz?
Tô falando de Voz, já avisei o público que hoje é o último Voz na Rádio.
Uhum.
Já puxei aqui o quanto você é responsável pela identidade de Voz mesmo, a fotografia, que é o forte nosso, a imagem que a gente conseguiu alcançar graças ao seu olhar sensível, único, poxa, sua alma aí.
Obrigado.
Atenta, mas afiada.
Poxa, fico feliz, obrigado.
Não é por nada não, a gente tem o melhor fotógrafo de Fortaleza, tá?
Mas se você tá falando que eu tenho esse olhar e tudo mais, isso é devido a uma construção que é vinda dos encontros que eu tenho com pessoas como você, como as pessoas que eu tenho a oportunidade de conhecer, fotografar. Então, o processo não é sozinho, não. Sempre acho até estranho, inclusive, assinar as fotos. Acho bem esquisito. Inclusive, fizemos fotos juntos. Mas são nossas fotos.
Fotos da Olga Moara. Ó, quem quiser conferir a matéria que a gente fez antes dessa entrevista aqui com a nossa entrevistada Olga Moara, somosvoz.com.br ou nossas redes sociais somosvozoficial. Falando em construção, Olga, pegando aqui, eu pedi autorização para você antes da gente explicar o que é a Bora Andar, mas eu acho que ela tem tudo a ver com o estilo de vida, né? Sim. Não é só o que você coloca no pé, tem vários conceitos de estilo de vida ali. A gente falando de novos propósitos que a gente adota no começo do ano, e que eu acho que alguns dos que você aborda, obrigatoriamente, se não estão, vão ter que estar na listinha de metas de todo ser humano daqui para frente. E eu usei uma frase que você usou na matéria, como eu disse, quando a repórter perguntou se você, como é que você via o crescimento, a expansão da empresa, e você disse que não esperava por isso, que você, se você continuasse no caminho que você já trilhou, que é onde você já tem o que você precisa, ali estaria sua felicidade. E aí, pensando já em começar o programa nesse rumo, eu fiz uma pesquisa rapidinha, só para dar um exemplo aqui. Eu entrei na Amazon, gigante de venda de livros, fui nos mais vendidos, se é a lista de ontem. Entre os 10 primeiros, os 9 são sobre finanças e desenvolvimento pessoal. O primeiríssimo lugar chama Os Segredos da Mente Milionária. Uau. Segredos da Mente Milionária é o livro mais vendido no Brasil pela Amazon hoje. Aí depois vem livros de desenvolvimento pessoal, aqueles, né? Como Ser Pi.
Aquelas estão saindo bastante.
Exato. Inclusive. E aí tem outros títulos como Do Mil ao Milhão, aqueles Segredos Rápidos. Só tinha um não ficção no meio, um romance. Só sozinho.
Qual?
Se eu não me engano, era Conto da Aya. Mas assim, dos 10, 9 eram buscando...
Querendo se estribar.
Querendo se estribar, ficar estribado, exatamente. Rico. Querendo ficar
money,
rico.
Money.
Como é que você chegou nisso? Você já fez parte dessa turma que a gente vai ali meio inconsciente na multidão, que a gente tem esse conceito de sucesso na vida, que é ganhar muito dinheiro, ter um carro zero, ter o melhor celular? Ou você sempre teve essa...
Eu acho que eu sempre fui meio maluquinha nesse sentido, assim, de...
Será que você que é a maluca ou é?
Pois é, tem que questionar, né, o que é a loucura, o que é a sanidade. Mas não, acho que eu sempre fui muito... Um pouquinho do pé no chão, mas nem tanto, sabe, assim... Sentir as coisas, pegar as coisas e viver com o que tem. Já basta, sempre foi assim, né?
E aí, como é que você chegou nesse conceito, assim? Como eu digo, pode ser inspirador pra quem tá começando o ano agora e querendo mudar também, de desapegar, de...
Eu não sei te explicar direito, mas...
Porque não é um voto de pobreza, né?
Não, assim, é viver com o mínimo que você precisa, assim, é uma coisa meio mugica, né? E no final das contas, a Bora Andar, eu quero produzir o mínimo que eu consiga pra viver. E eu quero que as pessoas comprem o mínimo que elas precisam pra comprar. Então é como, não adianta eu querer um consumo consciente do consumidor e não ser um produtor consciente. Então é muito nesse sentido, assim, de eu produzo o número de sapatos mínimo para sustentar a minha vida. É isso.
Uma forma de você manter essa produção mais consciente seria também conversar diretamente com o consumidor, porque, por exemplo, ele pode... já que você é uma... Você faz sapatos artesanais, então eu queria um sapato que tivesse a minha cara, porque é bem diferente do que eu ir pra uma loja, ver inúmeros sapatos que eu não me identifico, não, né, escolher um.
O processo todo de conseguir comprar um sapato na Bora Andar é em diálogo com quem vai fazer e com quem vai usar.
É quase como uma tatuagem, então.
A pessoa escolhe o jeito que ela quer, a cor que ela quer, tudo. É exatamente isso. E é uma forma que eu tenho de fazer com que a pessoa acompanhe o processo de produção e preste atenção ao processo de produção. Pra ter um pouco mais de sensibilidade mesmo com o que se usa.
Isso é um movimento que a gente percebe, assim, crescente, eu acho que ainda bem, que é de você criar esse vínculo com quem te fornece algum produto, né? Saber o que é que tem por detrás, né? Não é uma questão simplesmente de adquirir um bem e toma aqui o dinheiro, me dá aqui. Sim. A coisa, eu vou pra ali, vou fazer isso de novo mais ali na frente, né? E eu não acho que... Eu tava tentando me lembrar... Que na conversa que a gente teve lá no dia que eu fui te fotografar, a gente foi fazer a matéria. Tu é formada em oceanografia, é isso?
Oceanógrafa. E
aí tu foi pra tratar com bicho, com outras questões, e agora tem essa relação com direta com...
Também é meio ambiente.
Que nós estamos nessa, né? tá todo mundo junto nisso, né?
E como é que foi essa troca, Olga? Você tava infeliz, de repente, ali com a oceanografia?
Não. Você não... Acho massa, hein? Amo. É, mas a oceanografia eu gosto de estudar, eu não me vi trabalhando, assim. E eu acho que no final das contas a vida foi levando e eu fui fazendo e topando. E nada certo ainda, não sei o que é que eu vou ser quando crescer ainda, não sei.
É quanto tempo de estudo na oceanografia?
São 4 anos.
4 anos. Já chegou a fazer algum tipo de trabalho na área?
É, estágio e Ciências Sem Fronteiras, de certa forma, foi um trabalho. É, mas foi só estágio mesmo.
Mas voltando aqui pro estilo de vida, que é o que interessa aqui, que a gente vai chegar no Bora Andar, a gente vai andar até o Bora Andar, do importante, a gente falando de troca, né? Ah, vou trocar minha carreira, não tô feliz aqui. Ou gente que tem medo de fazer essa troca. Às vezes é alguém que é um empresário ali e, de repente, a vocação dele é a marcenaria. Tô citando a marcenaria aqui porque é uma coisa que eu e o Igor, por exemplo, a gente gosta bastante. Mas para ele ir pra marcenaria, ele fazer essa troca, ele vai ter que, de repente, abrir mão do padrão de vida que ele leva ali no momento. Uhum. Acho que vem daí o aprendizado também de você falar, bom, vou me realizar aqui na minha função e aprender a viver com o que eu preciso, com o que é necessário.
Acho que a gente pode fazer um pouco de tudo, assim, a gente não precisa ter uma profissão certa e eu não preciso ser marceneiro para fazer os móveis da minha casa. Eu fiz alguns móveis da minha casa e eu não trabalho com isso, assim, então é muito... Inclusive da oficina de sapato, que é pra pessoa fazer seu próprio sapato, que eu acho muito uma coisa de...
E aí tu já não enxerga isso como se estivesse colocando algum concorrente, né?
É, não.
Né? Você não entra nessa pilha
nós
de...
Nós somos coviventes.
Pronto. Né? É interessante isso, acabei tocando logo nesse assunto, porque dentro do universo da fotografia tem muito isso, né? E como eu sou professor de fotografia também... Eu escuto de alguns colegas, toda vida que encerra uma turma, a galera fala, alguns e outros, né? Chega e fala, cara, tu tá botando não sei quantos concorrentes, sim, meu irmão, aí. Cara, eu não enxergo isso. São pessoas com olhares diferentes e de insegurança, inclusive, né? Uma postura de insegurança, de puxa vida, tá todo mundo fotógrafo. Todo mundo agora é fotógrafo, tá? Parece que todo mundo é fotógrafo, sim, agora, na hora que você tá com a câmera, com o seu celularzinho, e isso é muito massa. Né? Então você não precisa realmente... Mari, eu acho que esse negócio de não precisar fazer uma corra só, acho que eu sou um bom exemplo. Poucas coisas eu sou exemplo nesse mundo,
verdade,
certo? Mas de fazer um bocado de coisa, tá aí o negocinho que eu sou.
Polivalente.
É, e exatamente como a Olga falou, assim, uhum, só porque talvez você esteja marceneiro naquele momento, talvez você esteja fotógrafo, mas não é que você é um indivíduo complexo, né? Sim. Com várias facetas.
Eu vou insistir aqui, sabe por quê? Eu já conheci o movimento minimalista, que eu descobri que eu era sem ter o nome. Que é justamente disso, de você não entrar nessa noia mesmo, é uma neura de você precisar ter tudo, e de você entrar nessa inconsciência coletiva do que é o sucesso, do que é você ser bem-sucedido, e aí você entra numa neura tão grande que você não dá aula, porque senão você está criando um concorrente... É, como se alguém fosse
e
ali...
Você esquece de viver no dia, né?
É isso. Mas assim, quem te colocou essa crença? Acho que a gente tá num momento muito de parar também. Falar assim, o que é que eu de verdade, sem influência externa, o que é que eu quero pra minha vida? O que é que de fato me faz feliz? O que é que eu tô disposto a abrir mão? Porque eu conheço muita gente que não... Eu dei exemplo aqui outro dia, vou dar um exemplo de uma amiga que trabalha com a gente. Ela tinha um carro velhinho. E ela precisava realmente trocar o carro. E aí ela trocou por um carro zero, um pouco acima do padrão, do que ela precisava. E ela sofria com o carro velho, o carro vivia quebrando e tudo mais. Aí trocou o carro novo, ficou feliz da vida. Porém, toda vida que a gente saía, não podia comer dentro do carro. Toda vida que ela voltava, estacionava, tinha que ver se tinha um risquinho, se alguém tinha bate. Ou seja, ela trocou um sofrimento por outro sofrimento, ela não trocou por uma solução. Ela podia ter continuado num padrão ali, de repente, sim, dela, com um carro mais novo. Então é isso, acho que a gente tem que trazer uma consciência, né, Gui? Você é um cara mais esotérico ali, de repente, também dessa...
Eu acho interessante alguns questionamentos que devem ser feitos, que a gente costuma não fazê-los, né? Por exemplo, nessa história do carro, eu entendo, tem vários porquês, não vou criticar quem troca um carro por um carro novo ou maior, enfim, porque também entro nessa uma hora ou outra, mas acho que muitas vezes, a gente pode colocar até na história do sapato ou em qualquer outra coisa, assim, tem gente que fala o seguinte, vou comprar uma casa, certo? Aí eu tenho, sei lá, R$1 milhão. Aí eu digo assim, o que é que dá pra eu comprar com esse 1 milhão aqui? Tem gente que faz esse questionamento. Quando às vezes eu acredito que o questionamento é, qual o espaço que eu preciso pra morar, né?
Sim.
Mas não, só o que é que dá pra fazer com isso aqui? Olha, eu tenho não sei quanto, qual o sapato mais caro aí que eu posso fazer? Quantos sapatos eu posso ter com esse, né, com esse dinheiro aqui? Ou então, sabe, são questões que a gente fica fazendo assim, caramba, Barão, será que eu tô realmente...
Vivendo.
É, pra mim.
Pra mim, é.
Será que eu tô pegando o que eu preciso? Será que... Eu sempre, ó, essa história da Mega Sena aí, a galera tira onda comigo, que eu não tenho coragem, certo? Nem quero, nem tenho coragem de jogar. Eu tinha até medo de ganhar essa grana, saca? Minha mulher fica até com raiva disso, que eu sou... Eu digo, meu irmão, não quero essa grana, não quero, porque isso é um boost pra mim, brother. Eu fico assim, você é um boost tão grande.
Como é que você ia viver com 20 milhões na conta? E as outras pessoas talvez ficarem sabendo.
Não, depende da cabeça, porque o que tem de história de terror, história de terror mesmo, de ganhador da Mega Sena, não é brincadeira. Fora da curva. Bom, mas tem muito papo. Olga, tem rede social do Bora Andar? Só pro pessoal já...
Instagram é Bora Andares e tem um site que é borandar.me.
Bora Andar. Tá, pessoal? Bora, no final é A com um acento agudo. Bora Andar. E no Instagram, Bora Andares. Pra vocês entenderem. Mas na volta, a gente tem mais papo com a Olga. A gente tá se empolgando aqui, falando de estilo de vida, mas é porque o caminho é esse mesmo. E o produto dela é artesanal. Uma coisa que você falou no nosso papo também é que do preço do produto artesanal, que muita gente fala, é mais caro. Bom, talvez isso seja uma forma errada de você fazer o cálculo também. Dia 8 de janeiro.
Sim.
Primeiro Voz na Rádio de 2020, mas, como diria um amigo gaúcho, mas, quem pegou o programa agora, esse também é o nosso último Voz na Rádio. Sem clima de melancolia, sem tristeza, porque a gente teve uma temporada incrível aqui.
2019
até
coisa.
Hoje, muitos, na verdade muitos não, só convidado legal, não tem uma ressalva a ser feita. Convidados das mais diversas áreas.
Todo mundo aprendeu alguma coisa.
Não, eu aprendi demais, pelo amor de Deus. Eu tenho até que anotar, tenho que fazer um caderninho, porque senão tem coisa que a gente esquece. Só gente massa, incluindo, obviamente, a convidada de hoje, né? Um papo muito bom aqui também, cheio de pontos, além da atuação dela. Ela fundou a Bora Andar, que é uma marca de sapatos veganos. Sabia que existe sapato vegano? Você entende o que é o termo vegano? Antes de fazer piada... Com o veganismo. Você entende, você sabe explicar, você sabe o que é que tá por trás do veganismo? Então, segura aí, que ela vai explicar. E como eu disse, a gente tá falando de estilo de vida. Pode ser uma boa inspiração aí para suas novas metas de 2020. Bom, Olga, antes da gente abordar o que eu falei no final do primeiro bloco, que é o valor do produto artesanal, né? Que recebe alguma crítica, alguma resistência, porque é considerado caro, apesar de, acho que, essa avaliação não ser acompanhada ali de uma avaliação do contexto todo, não tem um raciocínio por trás dessa avaliação. Vamos explicar primeiro o que é o sapato vegano, porque o veganismo voltado para a alimentação já rende muita dúvida, né? Inclusive muito preconceito, muita piada. Então, o que é o sapato vegano?
É, o veganismo no calçado, eu penso muito porque a indústria calçadista foi desenvolvida baseada na exploração animal, violenta. E isso, óbvio, traz muitos problemas ambientais e problemas de qualidade de água, do ar, do solo. E são questões que eu penso muito na vida. E aí fazer calçado vegano é tentar ir contra esse tipo de indústria histórica. E, de certa forma, não sou a única pessoa fazendo isso no mundo, né? Assim, tem uma onda disso acontecendo. E é como se a gente estivesse reinventando o processo de produção agora. Porque fazer um sapato vegano é totalmente diferente de fazer um sapato de couro. É um outro processo, assim, é parecido, mas é um outro processo.
Quais são os materiais que você usa da Dom
Cine? Eu uso basicamente tecido, colo vários tecidos para ele ficar mais duro. E borracha, látex... reutilizo sola de sapato antigo e tecido antigo, esse tipo de coisa.
E já que você falou da questão da exploração animal, e a Michelle puxou esse assunto falando sobre o valor do produto, né, é importante a gente levar em questão também a exploração do indivíduo que produz esse trabalho, né, que produz esse sapato, essa roupa, porque a gente acha muito legal comprar 3 brusinhas ali,
sim,
né?
Sim.
Por 20 conto. E, meu irmão, o que é que tu acha que tem por detrás disso, cara?
Choveu essa roupa, né? De onde é que surgiu? Surgiu do nada. Por que é que essa roupa tá tão barata?
Eu lembro que eu tinha um tempo que, sei lá, acho que teve uma pancada maior em mim na hora que eu pensei nisso. Não foi nem pensando sobre roupa, foi no encontro que a gente teve aqui no programa com a Priscila Veras, da Muda Meu Mundo. Onde ela falou assim, cara, a galera tá todo mundo querendo comprar um produto orgânico, algo saudável, num preço, meu irmão, Caramba, tu pensa no trabalho que tem por detrás disso, né? Nas vidas que estão ali por detrás.
Um trabalho justo, né?
Exato, né? É porque neguinho quer toda vida tirar vantagem, velho. Toda vida a gente fica nessa onda, né? Pensa cheio da vantagem do mundo porque saiu com 3 blusinhas de 20 conto. Meu irmão, tu tá ferrando uma galera.
E a gente não se sente tão culpado porque a gente tá no final da linha de produção, né? A gente não vê ali. A gente acha que a gente tá fora. Sim, desse sistema, que a gente não vê ali a
parte de tudo.
Exatamente.
Essa é a famosa alienação, né, cara?
E de certa forma, a sua blusa tá em contato com a sua pele, que é o maior órgão do corpo, e de certa forma tem uma energia aí, que é bom prestar atenção.
Pode crer que tem, viu?
Exato. E eu falei da confusão, algo que se faz com relação ao produto, é durabilidade também, né? Você pode achar um sapato que é feito do jeito que você quer, sob medida, ecologicamente responsável, sustentável. Você pode achar esse sapato. Ó, já, aqui, só nessa definição, eu já justifiquei o valor. Mas você ainda assim pode achar esse sapato caro, da Bora Andar. Mas tá, será que, como o Igor disse, você vai comprar ali 3 blusinhas de R$20? Quanto é que elas vão durar? Qual é a durabilidade desse produto? Né? Depois de quanto tempo você vai ter que repor, que você vai ter que substituir? Tem isso também do... Sim, da durabilidade.
Também. É, e não é que é caro, né? Tu falou caro aí, mas é o outro que é barato demais.
Isso.
Exato, é o costume, né? É. A galera tá acostumada a comprar isso sem fazer esse questionamento do que é que tem por detrás. Então...
E essa rotatividade da produção é o que faz a durabilidade ser menor, né? Porque as pessoas produzem querendo que você já compre outro na próxima temporada, na próxima coleção. Assim, quando uma pessoa volta pra comprar um sapato meu, eu sempre fico muito preocupada. Tipo, por quê? O que aconteceu com o outro? Ele ainda tá funcionando? Vamos ajeitar, colar de novo.
Sério? Tem essa ideia de... Vamos ver se não dá pra consertar. Puxa, isso é completamente diferente do que a gente vê hoje em dia, né, cara?
Eu aceito o conserto, eu não cobro nenhum lucro em cima, só o material, assim. Eu quero realmente que ele fique usando. E é uma delícia ver a galera usando.
Aí. Todo mundo aqui acho que já deve ter ouvido isso de pai e de mãe, né? Meus pais têm coisas que eles ganharam pro casamento até hoje.
Sim.
Porque era uma época que as coisas eram feitas pra durar. Hoje, o celular, o pessoal paga R$5.000 num celular que sabe que ele é programado pra ficar obsoleto em 1-2 anos. A empresa assume isso.
Cruel.
Então, assim, pra mim, esse é o produto caro. É. Né? Não é o... É. Uma curiosidade, Olga pode... Você já falou que já fez alguns móveis da sua casa e tal, mas a gente aqui, a equipe do Voz, já tem algum produto artesanal em casa? Roupa, sapato?
Eu tenho.
Móveis?
Móveis a gente em casa utiliza, por exemplo, guarda-roupa. Quando o guarda-roupa fica velho, você utiliza como prateleira, então a gente utiliza dessa forma.
Ressignifica.
Essa blusa aqui, por exemplo, isso aqui é artesanal, porque foi minha mãe que fez. Uhum. Minha mãe que fez. A gente compra o tecido e ela faz. Ela é uma costureira, assim, de mão cheia. A pessoa que eu mais confio pra fazer roupa é a minha mãe, e a gente tá sempre ressignificando. Até porque, embora tenha uma produção maior de coisas, as pessoas também não ganham tanto. Então a gente tem que levar... Que as pessoas também não têm tanto dinheiro assim pra gastar com novas roupas, com às vezes com novas panelas, novos móveis. Então, o que você puder ressignificar pra continuar usando, pra aquilo dali se tornar durável, eu acho que é o que é mais comum entre as pessoas que já não têm um poder aquisitivo assim tão alto, né?
E é o que é mais interessante ecologicamente também, né? Pegar o que já tem e transformar.
Exato. Total. Não, exato.
Agora, acho que a gente pode fazer uma crítica aqui também, né? Obviamente, a gente tem que... respeitar a renda de cada um, mas tem prioridade, né? Tem estilo de vida que a gente tem que mudar. Por exemplo, gente que prioriza um celular de R$5.000, como eu disse, que às vezes está até fora do padrão ali, e poderia aplicar, de repente, essa visão mais atual, eu diria até, em outras coisas. E não está ali muito dentro da rotina ainda, mas poderia entrar, deveria, né? Como eu disse. Flavinha tá doida pra perguntar pra Olga, vai. Flávia Bessa.
A gente tava falando sobre o que a gente consome e tal. O John falou sobre a blusa dele, que foi a mãe que fez. E aí, eu sou uma adepta dos brechós. Então, não deixa de ser um ciclo também consciente, né? Que você tá ressignificando o que você tá usando e comprando de coisas que são velhas, né? Fazendo um novo uso. Quando a gente conversou, Olga, tu falou que não gosta de dizer que faz moda com a Bora Andar. Tu gosta de se distanciar desse lance do fazer moda, da tendência... De onde surgiu essa vontade de se distanciar do que é dito como tendência e
Eu acho que é porque eu gosto muito de prestar atenção aos nomes. E moda é uma estatística do que tem a maioria. E eu já não consigo produzir muito. Então como é que eu vou dizer que as pessoas... que eu faço uma coisa que é muito e que vai ser muito usada, sabe? E... é.
E aí a produção artesanal começou nesse processo de querer se distanciar da moda, né? Da tendência, do novo sempre.
É, eu acho que a produção artesanal é... nem sequer passa pela moda na minha cabeça, assim. É uma vontade de fazer uma coisa, concretizar uma coisa, começar a cortar e ver o resultado daquilo. E acaba que é vestimenta e é ligado à moda, mas não penso nisso, não estudo isso, sabe? Não consigo dizer que faço isso.
Falando em moda, a gente recebeu um cara fantástico aqui também nessa temporada de Voz na Rádio, que foi Jackson Araújo. Ele é um cara que tenta repensar a moda assim também, e foi uma coisa que eu perguntei pra ele, como é que você lida com isso? Porque antes a moda era dividida nas estações, sim, né? Tinha moda outono, verão, inverno, hoje é dividido em pelo menos 52.
Sim, mas eu tô falando
e as pessoas querem consumir todas, elas querem estar inseridas em todas as modas.
Eu não tô querendo falar mal da moda não, assim, eu só não me sinto parte daquilo, mas existe uma moda militante muito linda acontecendo por agora, assim.
É, não dá pra gente generalizar, né? É. Existe sim uma galera que tá tentando fazer a diferença dentro da indústria, que tem essas tendências, mas que estão tentando trazer um novo lado, né?
Isso.
A gente tá recebendo uns recados bacanas aqui no WhatsApp, pelo Facebook também, né? Falando sim, do fim do programa.
Primeiro alô é da Concita Castro, ela manda uma boa tarde aqui pra gente. E também tem um pequeno lamento aqui de Ângela Maria Mello, dizendo que pena o programa de vocês, parabéns a todos que fizeram e até então fazem esse programa. Mandou aqui as considerações.
Muito obrigado, um beijo nas duas. Tem, ela não se identificou, é uma garota aqui no WhatsApp também perguntando por que um programa tão sensacional assim vai acabar. Bom, como eu disse, sem lamentação, né? A gente teve uma temporada aqui muito bacana, a vida é impermanente. Todo fim também é um começo, como eu disse no Twitter.
Todo carnaval tem seu fim, mas vão surgindo
mas,
outras
enfim,
festas.
Todo fim também é um começo, daqui a pouco vem mais coisa aí. O Eduardo Aldeota brincou perguntando se eu sou amiga do Rogério, do Gaúcho, que eu falei, mas... Bom, Eduardo, eu não sei quem é o Rogério, mas não é o meu colega, mas é ali o comum dos gaúchos mesmo, o mas. Bom, vamos voltar pro nosso papo? Olga, vamos chamar aqui primeiro de novo a Bora Andar, né? A gente vai bater aqui pro pessoal conhecer. Eu dei um exemplo de um produto que eu tô usando... Que é artesanal também, um relógio feito, a pulseira de câmera de pneu de caminhão, a caixa é feita com kimono reciclado, a máquina com madeira, com cortiça, e a Bora Andar, aqui de Fortaleza, marca cearense, por enquanto é a única que a gente conhece, né, que faz sapatos veganos artesanais. De novo, as redes sociais da Bora Andar.
O Instagram é Bora Andares e o site é borandar.me.
Como é que o pessoal faz para fazer encomenda? Porque é limitado. Você falou que faz o quê? 12 por mês?
É. Mas aí eu tenho um prazo, né? Tem 30 dias para entregar e dá para fazer a encomenda pelo site, dá para marcar uma visita lá no ateliê, dá para mandar uma mensagem no WhatsApp, no Instagram. Fácil.
Iguin tava dando exemplo aqui também de pesquisa, né? Eu falei aqui do relógio, falei de você. Da nossa responsabilidade também, da gente não ficar esperando que as coisas cheguem na gente pra gente mudar a rotina. Pesquisa. Sim. Tem um mestre do Google aí, pô, joga, tem bastante produto, eu já apresentei programa aqui com uma marca que mandou pra mim de camiseta reciclada, o nome da marca, enfim, era Amazônia, algo assim, mas reciclada com garrafa pet, a gente fez matéria com o Rafael Studas também.
Rafael Studas, Vida BR, também personagem do Inovar para Crescer, ele também tem camisetas feitas com 50% algodão, 50% garrafa pet, as etiquetas são feitas com papel semente, você pode picotar e plantar, a etiqueta e o cabide, aliás, a embalagem das camisetas é feita também de material reciclado e também pode ser transformado em cabide.
E acho legal também a gente colocar que as coisas, as mudanças podem começar de pequenas realmente, né? Pequenas mudanças. Não é, eu preciso ser vegano, Olga, para comprar o teu sapato?
De forma alguma,
né? Então, na verdade, até perguntei pra Olga, já que a gente tava falando de nomenclaturas aqui, e ela falou que se preocupa com isso, eu perguntei, mas tu é vegana, Olga? Aí tu me respondeu que é livre, é isso? O que é ser livre por Olga, né?
Eu não me rotulo em nada, assim, e as coisas que eu vendo, que eu comercializo, sempre serão veganas, mas eu na minha vida sou livre, assim, se eu tiver a fim de comer um bolo que a minha avó fez e tem ovo dentro, eu vou comer. Mas, né, se eu souber que a galinha foi plantada no quintal do meu amigo, que acaso, claro que eu vou comer aquele ovo. Mas é isso.
De novo, né, que a gente falou, é a busca pelo equilíbrio. muitas vezes o radicalismo acaba afastando a gente. Ai, vou mudar radicalmente de vida. Não vai aguentar. Você vai voltar.
Essa coisa de seguir o desejo, né? Tá afim de comer um queijo, o bicho come. Não vai se castrar, não. Não vai ficar frustrado, não. Assim, mas existem opções. Existem queijos veganos. Existem coisas que você pode buscar, né?
Exato. E de novo, que eu falei, né? Você não vai fazer um voto de pobreza. Puxa vida. A gente entrevistou um inventor aqui no último programa de 2019. E eu fiz uma homenagem aqui, porque eu sou apaixonada por histórias de invenção. Esses caras que transformam o mundo. Então, assim, a gente não tá demonizando o celular. Eu, de repente, estou falando que talvez você não precise de um celular de R$5.000. E que você vai achar um celular numa qualidade excelente, com ótima durabilidade, por um preço menor. E com o resto você compra outras coisas. Enfim, a gente só ficar um pouco mais consciente. Você pode ter tudo do bom, né? Não precisa ser o mais caro. Meu avô sempre dizia, meu avô pobre, dizia, barato sai caro. Né? Então, você não vai fazer um voto de pobre, você também não vai lá, você não vai mudar radicalmente, você não vai comprar o mais barato, é a gente buscar o equilíbrio.
Total.
E é considerar isso. O que é o tudo, né? O que é o tudo que você precisa.
Exato, e é o pra você, né?
É.
A gente deu exemplo aqui também, não, recebendo outra pessoa falando de estilo de vida, e sei lá, e olhar pra alguém que viaja muito. A pessoa no Instagram viaja, toda semana tá fazendo uma viagem pro mundo, e poxa, eu queria essa vida aí. Aí fala sem pensar, cara, eu não queria. Eu, Michelle Boró, não queria. Eu ia odiar cada hora estar num hotel, não estar na minha casa, toda hora estar dentro de avião. Bom, queria viajar algumas vezes por ano, mais do que eu viajo, mas eu acho que a gente tem que saber o que a gente almeja, né? Se autoconhecimento e autorresponsabilidade. Vai, Flavinha, que tá se coçando aí.
Falando sobre autoconhecimento, né, Olga? Eu lembro que quando a gente tava conversando, tu falou que também, além de não gostar de se autodeclarar vegana, tu também não gosta de declarar a Borandá totalmente como sustentável. Porque não tem como tu saber real a origem dos materiais. Porque, ok, tu busca o máximo de sustentabilidade, mas não sabe, no fundo, de onde veio aquilo, de onde veio aquela borracha, né?
É, eu busco o mínimo impacto possível na minha produção, assim. A partir do momento em que eu tenho aquela matéria-prima, eu consigo saber que eu não vou fazer muitos males ao meio ambiente por ali, assim, vou buscar o mínimo. Mas tem muitas coisas da cadeia de produção que eu não tenho acesso e não tenho como controlar, por ser pequena, inclusive. Eu não sei quem extraiu o látex do látex que eu uso em alguns sapatos. E é uma coisa que eu não preciso usar. Eu não preciso usar o látex. Eu posso usar o pneu de bicicleta ou de carro ou essas coisas. Mas eu deixo sempre muito aberto pra quem vai comprar escolher, assim. Então, tá ali a opção. Tem o pneu, que é massa. Tá afim. Mas aí a pessoa diz, não, mas eu tô afim da estética do látex. E eu não sei de onde vem. E não posso controlar isso, assim.
E dessa autoconsciência, eu conversando com numa outra matéria, Michele, do Orlando, ele tem a marca Flea, que é uma marca de moda praia, e eles também buscam essa sustentabilidade. Só que ele também fala que não tem como uma marca dizer que é 100% sustentável, mas ele tenta ser em todas as cadeias produtivas, desde do material que ele usa até no contato que ele tem com as pessoas dentro da marca. Eu acho que a consciência sustentável está nisso também, nas relações que você tem dentro ali daquele processo, né?
E é muito importante, assim, você não pode só dar a desculpa de que não sabe de onde vem, né? Tem que ir atrás, tem que ver coisas, mas quando eu te digo que isso é um empecilho pra mim como pequena, é porque eu realmente não consigo fazer uma compra de grande escala de algodão orgânico agora.
Vamos só deixar uma coisa bem clara aqui, pra gente, não sei nem se a gente consegue, tá? Chegar nisso, a gente deu dois exemplos de produtores muito honestos que dizem, eu tento ser o máximo sustentável, mas eu não consigo ser 100%. Ainda é impossível para qualquer pessoa que trabalhe com a sustentabilidade, garantir o 100%, ou isso varia? Né? Para quem está ouvindo, a gente também entender, não se sentir enganado, de repente, uma marca que diga 100% sustentável, que é um ótimo marketing, né? Então, é só marketing, realmente ninguém consegue ser 100%.
Tem que questionar o que é o sustentável, né? Porque sustentabilidade não é possível, assim, a não ser que a gente voltar a ser indígena, assim, e precisamos prestar atenção aos índios, assim, de só usar realmente o que é preciso, mas a gente tem que destruir todo mundo para chegar nisso. Nosso estilo de vida não tá bem aí. Então eu não acredito mesmo em quem me diz que é 100% sustentável. Agora, existem sim marcas que tem muitos cantos do processo de produção que você fica, poxa, incrível, maravilhoso, acreditei, quero, sabe, assim, é isso.
procurar o que chegue mais perto, né? O que, de repente, consiga o melhor número ali. Nosso último programa, como eu disse, sem melancolia, sem tristeza, a vida é impermanente, tivemos uma temporada aqui excelente, tanto com meus pares, meus parceiros, os que estão aqui hoje, Marcela Benevides, que passou por mim também, eu sou brasileiro, e caramba, quantos convidados legais, fala sério. Quem quiser conferir, a gente está no YouTube, tem as lives de todos os programas, e a gente está no Spotify, no Deezer, conferir as nossas conversas durante essa temporada toda, como eu disse, só gente massa, só papo legal que acrescenta e que ensina, como o de hoje, com Olga Moara, da Bora, Bora Andar. Só quero falar separado. É Bora Andar, tudo juntinho. Ai, Flavinha.
Michele, a vida é feita de ciclos, de colaboração, e em colaboração, o mercado vai crescendo, né, Olga? Aqui em Fortaleza, cada vez mais, a galera está fazendo feiras colaborativas de economia criativa. Por exemplo, tem a Feira Mana Mana, que tu participa, que eu sei. Sim. São só mulheres artesãs que estão produzindo local, artesanalmente. Então, como é que é? Quais são a importância dessas feiras que estão acontecendo aqui na cidade?
Ah, é essencial. É, dá força um pro outro, né? E eu acho que a única forma que a gente tem de competir com quem é grande é juntando os vários pequenos, porque a gente é militante de ser pequeno, mas pra poder competir no mercado minimamente, a gente precisa se juntar os nossos e ficar grande como coletivo, né? E a Mana Mana, como uma feira de mulheres artistas, assim, foi uma coisa que, nossa, só me fez crescer na vida. Muito agradecer a elas.
E algumas artesãs, artistas que participaram de lá pra cá, quais são, assim, que te marcou, assim, marcas?
Pode dar dica, pra indicar aqui também, pra conhecer, né?
Eu sou muito apaixonada pela Iduminga, assim, pelo conceito todo da marca. Tem também a Ocre, tem... Ai, todo mundo, gente, vou falar o nome de todo mundo.
Quem quiser conferir pode ir no Instagram também, né, que tem lá todo mundo marcado.
Não, mas repete o da Bora Andar, então, que hoje você é nosso convidado, lá de repente você pode...
Bora Andares, o Instagram, e o site é borandar.mr.
Bom, uma ideia cearense... original, levada ali por uma mulher, uma revolucionária ali do que ela pode ser, tanto no estilo de vida quanto do produto que ela está oferecendo. Então, conheça, a gente precisa conhecer, pesquisar, e a gente está fazendo aqui no Voz o que a gente pode fazer, que é apresentar. Chegando a hora do fim, queria agradecer todo mundo, agradecer primeiro a Olga por estar aqui, por fechar, ela não sabia que era o último programa, a gente não falou, a gente falou só aqui, mas não tem diferença nenhuma, a gente fez um programa aqui normal, contando de novo com a convidada que acrescenta, e como eu disse, sem melancolia, sem tristeza, foi um ano muito especial, a gente aprendeu com muita gente, eu acho que a gente ajudou muita gente a conhecer melhor Fortaleza, conhecer melhor o Ceará, a gente mesmo, com coisas que a gente não tem contato, a gente precisa conhecer melhor a cidade da gente, a gente está... triste esses dias, sem saber o que vai acontecer com o mundo.
Sim.
Pensando numa terceira guerra mundial, trazendo essa energia pra gente. Mas eu acho que a gente precisa voltar esse olhar pra cá também, cuidar da gente, né?
Sim.
Cuidar aqui do nosso, fazer a nossa parte, porque a gente tem muita coisa legal, a gente tem muitos problemas, mas Fortaleza é especial pra caramba, tanto com as pessoas daqui, quanto com quem veio de fora pra fazer a diferença aqui. E a gente... tentou fazer a nossa parte. É isso, a pauta positiva, a linha do Voz, que é o jornal tá aí, o programa policial tá aí, os sites estão aí para passar o que precisa ser passado de informação séria, de denúncia, mas falta canal para passar a pauta positiva. A gente precisa desse fôlego.
Que também é sério.
Exatamente, é muito sério porque é o que mantém a nossa paixão pelo nosso lugar, pelas pessoas, e a gente só cuida de verdade daquilo que a gente ama. E, então, quando a gente acha que está tudo ruim, a gente começa a largar a mão. Eu vejo pessoas comentando aí o conflito dos Estados Unidos com o Irã. Parece que lá no fundo as pessoas estão até torcendo para que alguma coisa ruim aconteça, para confirmar que tudo é uma porcaria. E não é assim. A gente tem muita coisa bacana em volta da gente. A gente tentou fazer isso aqui em Voz durante todo esse tempo. Eu fiz muitíssimo bem acompanhada, meu irmão de alma, Igor de Mello.
É nóis.
Muito obrigada pela temporada toda. Desde 2015, na verdade, com você.
Olha aí. E vai continuar.
Vai continuar. É o que eu disse, todo fim é o começo. Jonathan Silva, que assumiu o programa aqui no meu lugar.
Foi um desafio.
Hein? O chanceler do Bom Jardim.
É, não oficial, né, esse não cargo.
Marcela Benevides, um beijo onde estiver ouvindo a gente. Flavinha Bessa.
Um beijo, Michelle. Foi curtinho o tempo, né? Mas foi especial demais.
Exatamente, o que vale é isso. Um beijo pra Fatinha, um beijo pra Fernanda, um beijo pra... Angela. Pra Ângela.
Mamãe,
beijo. Pra Magali, nossas mães que acompanharam a gente aqui.
Beijo, minha mãe.
Quer mandar beijo pro pessoal? Enfim, é isso. A gente vai ficando por aqui. Quem quiser acompanhar o Igor... Como a gente disse, a gente sempre tá fazendo alguma coisa, né, Gui? Mas Igor tem um Instagram lindo com as fotografias dele. Arroba Igor de Melo, com D mudo.
Porque eu não sei mais o Igor de Melo com DE. Então, tive que adotar esse, Igor de Melo.
Isso.
Vou tô lá fazendo não só essas coisas ativas todas lá não, mas aqui fora eu sou. Ativo pra caramba.
Exato. Eu saí das redes sociais, eu tô num minimalismo que abrange inclusive isso. Um sossego fora de rede, sem consumir o que deixa ansioso, o que deixa triste, o que deixa melancólico. Tô tentando voltar pro Twitter, quem quiser me encontrar lá, arroba Michelle Boró, B-O-R-O-H, é com H mesmo no final. Vocês querem dar redes sociais de vocês? Pra quem... Não?
Eu acho que a gente se encontra na vida, né?
É tá isso, bom né? Demais, vocês já são reclusos também.
Me encontrar aí nos cinemas da vida, tamo junto.
Dudu, valeu. Muito obrigado. Nosso participante silencioso aqui da mesa, mas absurdamente fundamental. E agradecer a todo mundo que ouviu e acompanhou a gente, né? Um ano a gente só recebeu crítica construtiva, nunca fomos atacados, que é tão comum nesses tempos também, e recebemos elogio e carinho de todos os bairros de Fortaleza, de gente de todas as idades, dos Estados Unidos, de outros estados, do Sul, do Sudeste, do Norte. Caramba, foi bacana demais. Eu sou muito grata por isso, e como eu sempre digo, a gente se encontra, não é na próxima quarta, mas é no próximo dia, né, não, Iguinho?
É sim. A vida tá aí, meu irmão.
É isso.
Valoriza o que é local, age local, que a parada se espalha. Valoriza aqui o trabalho da Olga, de toda essa galera que tá produzindo aqui. Valoriza essas histórias que a gente buscou contar nesse tempo todo de voz, seja na rádio, seja em qualquer outro canal que a gente tenha. É no que a gente acredita quando a gente tá em um relacionamento, como a gente tem esse relacionamento com a cidade. Quando a gente quer que a coisa continue, que vale a pena, a gente fala assim, poxa, olha tanta coisa massa que a gente viveu, meu irmão, vale a pena, vamos insistir. A gente não fica na pira só da bad vibe não, saca? Ela existe, a gente tem que estar ligado, ninguém é poliana aqui, mas valoriza o que é bom e vamos pra cima.
É isso. E não vamos esmorecer com líderes mundiais delirantes que acham que têm o poder de destruir o mundo, porque quem tem o poder de construir diariamente somos nós. No nosso cantinho, no nosso jeitinho. Então, vamos ser do bem, vamos fazer o bem, que as coisas caminham. Vou ficando por aqui, até qualquer dia. Sou a Michelle Boró, meu abração pra todo mundo.
Você ouviu Voz da Band News FM.
Oferecimento App Vida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofor, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz.